verdadeiro exército. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças do mal, os principados, as potestades e os príncipes das trevas deste século. As nossas armas são a palavra de Deus e a força da comunicação, para fazer o que nenhum exército deste mundo seria capaz: salvar e perdoar os arrependidos, cicatrizar as feridas da alma e levantar os caídos. E a nossa motivação é o fato de que Jesus vive, reina e voltará.
Seis e cinco.
Precisou de mangueiras e conexões? A solução está na Manguemil. Você encontra mangueiras automotivas e industriais, correias, rolamentos, parafusos, ferramentas e muito mais. Estamos localizados na Avenida Castelo Branco, número 18.945, ao lado da Pereira Latarias. Venha tomar aquele cafezinho com a gente e fazer o seu orçamento sem compromisso. Chama no WhatsApp 69984-680512. Manguemil, qualidade e confiança ao seu lado.
Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cacoal, anunciando Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Pastor Presidente Paulo Costa.
Convidamos todos os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cacoal para o momento de celebração do nosso querido pastor Paulo Costa. Será um tempo de comunhão, gratidão e de adoração ao Senhor no dia 13 de dezembro, às 19 horas. Venha participar conosco deste momento cheio de alegria, fé e gratidão. Esperamos você e sua família. Culto de gratidão, dia 13 de dezembro, às 19 horas, na Avenida São Paulo, 3040.
Em todo tempo tu és tão, tão bom.
6 e 6.
A partir de agora, em seu rádio, programa Escola Bíblica Dominical em Seu Lar. O momento do estudo da Palavra de Deus.
Escola Bíblica Dominical, em Seu Lar.
Está na hora de pegava sua Bíblia e a harpa, a lição de dormir. Chegando na igreja, dobrava os joelhos, com lágrimas nos olhos, o rosto no chão. Tempo bom foi aquele que não volta mais. Tudo é saudade, já ficou pra trás. Mas o Deus ainda é o mesmo. Ele operou no passado, opera no presente, também no futuro. Quem anda com ele estará bem seguro. Outro Deus eu não quero, outro Deus não procuro, não. Sua Bíblia e a harpa, lição de domingo. Chegando na igreja, dobrava os joelhos, com lágrimas nos olhos e o rosto no chão. Tempo bom foi aquele que não volta mais. Tudo é saudade, já ficou pra trás. Mas o Deus que eu sirvo ainda é. Também no futuro, quem anda com ele estará.
6:10.
Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem de vida à luz. Hoje sou redimido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, celeste luz. Cristo breve o céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a Palavra Santa veio me iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Vem Jesus amado, vem sem demorar, eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz, ora vem Senhor Jesus. Cedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação?
Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cacoal, anunciando Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Pastor Presidente Paulo Costa.
Você está ouvindo Escola Bíblica em Seu Lar.
Olá, queridos ouvintes da IADEC Rádio Web, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão sintonizados conosco. Que alegria ter a oportunidade de chegar à sua casa, ao seu veículo, ao seu trabalho, aonde você estiver. A IADEC Rádio Web sempre estará com você e nós nesta manhã linda, maravilhosa, que antecede a nossa escola bíblica dominical. Estaremos com você até às 7:30, sempre falando da nossa EBD. E com alegria manifestamos a satisfação de poder ter a sua companhia, a companhia da sua família. Acredito que existem nesse momento, estão aí famílias reunidas em torno da mesa, tomando seu café da manhã, principalmente na zona rural, e ouvindo aí a DEC Rádio Web, tendo a oportunidade de escutar através dos nossos comentaristas a lição de número 10 da nossa revista deste trimestre, que está uma bênção. Eu, Evangelista Elias Moisés, e os nossos comentaristas estaremos com vocês até às 7:30, sempre falando de Escola Bíblica Dominical. Lembrando a você, querido ouvinte, que o nosso comentário, o nosso programa não substitui a sua presença na EBD. Nós temos o compromisso de, a partir das 8:30, todos estarmos na Escola Bíblica Dominical de forma presencial, cada um na sua sala, cada um com a sua família, estudando a Palavra de Deus. A Escola Bíblica Dominical é o único departamento da igreja, e isso é um privilégio muito grande, que reúne toda a família para uma atividade eclesiástica, uma atividade que nos permite estar a mãe em sua sala, o pai em sua sala, os seus filhos, de acordo com a faixa etária, cada um em uma sala de aula. E você não pode perder essa oportunidade, é algo maravilhoso estar você e sua casa estudando a palavra de Deus. Você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda para estar conosco na Escola Bíblica Dominical, aqui no Templo Central, na Avenida São Paulo, número 3040, ou em algumas de nossas congregações, tanto na área urbana quanto na zona rural. Nós temos aí congregações em praticamente todos os bairros do nosso município. São quase 70 congregações fazendo parte do campo de Cacoal, liderado pelo nosso querido pastor Paulo Costa, a quem nós enviamos uma saudação toda especial, porque o pastor Paulo é um incentivador, é um amante, é um pastor comprometido com a Escola Bíblica Dominical. Pastor Paulo passou por todos os processos da Escola Bíblica Dominical. Ele foi professor da Escola Bíblica, ele foi coordenador da Escola Bíblica e ele foi superintendente da Escola Bíblica Dominical. Portanto, é um pastor que entende de Escola Bíblica Dominical, participa da Escola Bíblica Dominical, se interessa pela Escola Bíblica Dominical e é aquele pastor que crê piamente que a Escola Bíblica Dominical é um celeiro de formação de obreiros e também a maior agência evangelizadora de nossa igreja. Deus abençoe a você, a sua família, nessa linda manhã de domingo, que você tenha um domingo extremamente abençoado na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Na certa surgirão obstáculos que te impedirão ou se levantarão desejando impedir que você participe da Escola Bíblica Dominical nessa manhã, que você participe logo mais do culto na maioria das nossas congregações e aqui no Templo Central, o culto da família, mas você vai vencer em nome do Senhor Jesus todos esses obstáculos, estará na Escola Bíblica Dominical, bem como também participará do nosso culto que começará às 19 horas, o culto de adoração ao Senhor, e nesse domingo, culto da família. Então você que está nos ouvindo e que não é membro de nossa igreja, você é nosso convidado, nossa convidada para estar conosco no culto com a família hoje às 19 horas. Deus tem uma palavra para você. Pastor Eliseu, a paz do Senhor, é muito bem-vindo.
A paz do Senhor, os demais irmãos que estão aqui conosco na mesa. Hoje nós estamos aqui com vários companheiros e teremos aqui uma boa conversa. Deus abençoe você que está aí em casa, nas linhas, aqui na cidade de Cacoal, no nosso estado de Rondônia e também em todo o nosso Brasil, nos demais estados, e você que está até mesmo em outros países. Nós estamos aqui estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, tratando de corpo, alma e espírito. Pedimos que continuem conosco, porque Deus tem uma palavra para a vida de cada um. Deus abençoe a classe Josué, também a classe onde lecionamos, eu, o presbítero irmão Gideão e também o presbítero Anderson. Nós teremos uma boa aula, evangelíssimo Elias, em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe o pastor Eliseu. Pastor Eliseu, comentarista de nossa Escola Bíblica Dominical, um pastor envolvido na área de ensino, na área do ensino, tanto na vida secular quanto também no serviço que presta ao Senhor Jesus Cristo. Dentre as muitas atividades, ensinar também é uma das atribuições que o Senhor tem dado ao pastor Eliseu aqui em nossa igreja em Cacoal. Willy Pasolini, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, evangelista Elias Moisés, a paz do Senhor toda a bancada. É um prazer estar com todos aqui. Quero cumprimentar todos os ouvintes da nossa rádio. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar com os irmãos.
Amém. Deus abençoe. Professor, obreiro de nossa igreja, diácono que serve ao Senhor, Júlio Siqueiroli, superintendente da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor.
Nosso superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical, qual a paz do Senhor a todos os companheiros que estão aqui na bancada neste domingo, esta manhã de 7 de dezembro. A paz do Senhor, todos os ouvintes da Rádio Suprema e da IADEC Rádio Web. É com muita alegria que estamos aqui para comentar com os irmãos mais uma lição preciosa da parte de Deus.
Presbítero Gideão, a paz do Senhor, meu querido irmão.
A paz do Senhor, evangelista Elias Moisés, a cada um dos irmãos que nos ouve nesta manhã, a paz do Senhor a todos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, pelo dom da vida de estar reunidos com esses irmãos dedicados, estudantes da palavra de Deus. Minha saudação especial também a todos os irmãos da linha 6, 7, linha 11, linha 12, que sempre que passamos por ali os irmãos falam, né, deste programa, que é uma bênção, que estão sempre sintonizados, conectados neste programa. Eu quero também parabenizar no dia de hoje o diácono Aguimar Aparecido Félix Chaves, diácono da igreja aqui do Templo Sede, que comemora mais um ano de vida. Feliz aniversário, meu irmão.
Deus abençoe o Aguimar, que junto com o Elber, nossos obreiros aqui da igreja, cuidam do projeto muito especial de nossa igreja, que é o projeto Casa de Paz. O Elber está aqui conosco nessa manhã, mas hoje ele é o nosso sonoplasta, está aqui coordenando aqui a nossa mesa. Se o som está saindo, chegando aí na sua casa direitinho, arrumadinho, em boa sonoridade, é o Elber que está cuidando, sempre dedicado, sempre envolvido com as coisas do Senhor, da igreja, o que tem sido uma bênção para todos nós. Pastor Eliseu, nós temos aí uma lição, a lição de número 10, Espírito, o âmago da vida humana. O nosso textuário diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor o que entende o céu, o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12, versículo 1. A verdade prática: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. A nossa introdução, pastor Eliseu, ela fala que nós já comentamos, nós já tivemos lições que tratou do tema a respeito do corpo, já tivemos lição que tratou do tema a respeito da alma, e hoje nós estaremos estudando sobre essa terceira pessoa, podemos dizer assim. Esse terceiro
departamento
na divisão que nós temos, que é o Espírito. E o comentarista, ele apresenta aqui o primeiro ponto da nossa lição, o fôlego da vida. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa divisão, sobre essa presença, participação do Espírito na concepção humana.
Muito bem, nós sabemos que Deus fez o ser humano no sexto dia, né, da criação. No primeiro dia criou a luz, no segundo dia fez separação entre criou o firmamento, no terceiro dia a terra, No quarto dia, ele criou os animais, no quarto dia ele criou as estrelas e o sol e a lua, né? E no quinto dia criou os peixes e as aves, e no sexto dia os animais terrestres e o ser humano. Por que o ser humano por último? Porque o ser humano era a coroa da criação, e além de ser a coroa da criação, ele foi criado por último, porque ele tem tudo a ver com o relacionamento que Deus queria fazer com ele. Então, diferente de todas as demais criaturas, o ser humano foi criado para amar a Deus e ser amado por Deus. O ser humano foi criado para estar ali abraçado com Deus mesmo. Então, cada um de nós somos totalmente diferentes das outras criaturas de Deus ali criadas até aquele sexto dia. E às vezes olhamos para nós e nos vemos tão frágeis, tão simples, tão pequenos, e na verdade somos, mas esta pequenez não elimina a grandiosidade do amor de Deus por nós. Precisamos entender isto para que confiemos mais no que Deus quer fazer conosco, haja vista ele nos formar com corpo, alma e com espírito. Então nós estudamos sobre corpo logo no início desse trimestre, que é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo, ele é tão importante porque é templo do Espírito Santo. Mesmo depois da morte, o nosso corpo, ele volta para o pó e ele desaparece de certa forma no pó, mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que ele vai ressuscitar. Também Apocalipse 20, dizendo que independentemente de onde ele esteja, pode ter se dispersado no mar, pode ter sido queimado, ele será devolvido. Então o corpo é importante. Depois nós estudamos sobre a alma, e nós, ao falar do corpo, nós falamos de cinco faculdades, cinco sentidos, que é visão, olfato, paladar, tato e audição. Depois nós falamos da alma. A alma é essa parte incorpórea também, mas que é a personalidade do ser humano. Então a alma, ela é composta do intelecto, do sentimento e da vontade. E hoje nós vamos começar a tratar da parte espírito, formando então a tricotomia humana. Espírito é essa parte interna, como disse o comentarista, e ele colocou o título assim, o âmago da vida humana. Então, é o âmago do ser humano, é o espírito, e nele está então a comunhão com Deus. E aqui, Evangelíssimo Elias, a gente observa, por exemplo, o nosso grande comentarista Severino Pedro, que também comentou lições nossas e escreveu livros, editou para a CPAD. Então ele faz uma relação entre o tabernáculo lá no deserto e o nosso corpo, alma e espírito. Então ele mostra que o corpo, ele é o átrio exterior, é o local onde ficava o pátio ali. Então o corpo era o local do pátio, e que ali os judeus poderiam ir, o povo que iam para adoração ficava no pátio. Mas tinha um local que era chamado santo ali, era construído o tabernáculo, que era de 15 por 5, mas esse tabernáculo, ele tinha 10 por 5, que era parte do santo, e 5 por 5 era parte do santo dos santos. Então, somente os sacerdotes podiam entrar nesse lugar santo. Esse lugar santo é considerado, ele é figuradamente retratado como a alma. Ali havia o trabalho, ali havia todos os afazeres dos sacerdotes, e havia os pães da proposição, havia a lâmpada, havia o incensário, e quer dizer, o altar do incenso. E Depois desse havia então o Santo dos Santos. Tinha que passar um véu para entrar no Santo dos Santos, que era 5x5. O véu, diz o pastor Severino, que ele ali depois do véu era tudo escuro, porque Deus atuava lá, então não precisava de luz. Ali era bem fechado. Então, o corpo é o pátio, a alma é o local santo, onde Deus estava trabalhando com sacerdotes ali. E o Santo dos Santos é o local do Espírito. Então, eu trago aqui essa figura para que nosso irmão entenda que existe o corpo e existe a alma, e lá no interior da alma está o Espírito, e que ele é quase intocável. Os sacerdotes não podiam entrar, nem os sacerdotes podiam entrar no Santo dos Santos, era apenas o sumo sacerdote uma vez no ano, com muito cuidado. Ali era o local onde a presença de Deus estava. Tinha um véu para separar, para não haver acesso lá mesmo. Então o Espírito, o homem natural, ele não consegue acessar em toda a sua dimensão. Por isso a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas nós que somos espirituais, nós entendemos. Então aquele que é espiritual, ele tem acesso a essa parte do Espírito. E eu chamo a atenção que é muito importante nós entendermos como Deus trabalha com o nosso Espírito. Porque é no Espírito que a gente conversa com Deus. O contato direto com Deus, assim como se alguém queria conversar realmente com Deus, teria que entrar no Santo dos Santos. E quem podia fazer isso? Apenas quem entrava no Santo dos Santos. Os demais não tinham esse contato. Então, se alguém quer ter um contato realmente com Deus, ele precisa conversar com Deus pelo Espírito. Então, daí a importância dessa lição de hoje, é a gente entender claramente a função do Espírito. Deus soprou no ser humano o seu Espírito, quando ele estava ali, aquele boneco de barro que Deus criou, e a palavra criou ali é a mesma lá para moldar. Ele moldou como o oleiro molda o barro. Então ele moldou aquele boneco, e depois, diferente dos outros seres que ele disse apareçam e apareceram, ele sopra o seu Espírito. E ao soprar o seu Espírito, ele dá vida ao Espírito do homem, que esse Espírito dá vida à alma, e que a alma dá vida ao corpo. Olha a relação. A vida de Deus é soprada, e o Espírito do homem recebe esta vida, que dá vida à alma, e que a alma dá vida ao corpo. Então, quando o ser humano morre, retrocede novamente. Então o corpo perde a alma, e aí a alma sai com o Espírito, esses dois não se separam, e a Bíblia diz assim que volta ao controle de Deus. Então depois não retorna a vida em si para Deus, no sentido, quando o ser humano morre na eternidade, ele vai ficar com a vida ali na alma e no Espírito, que estarão condenados se ele se perdeu. Se ele não se perder, vai para o céu. Então, porque Deus soprou a sua vida e fez o ser humano um ser independente. Entendeu? Então, essa é a expressão aí. Eu penso que isso ajuda a introduzir. Depois a gente pode estar conversando mais.
A tricotomia humana, ela é aparentemente, para alguns, simples de ver, né? Corpo, alma, espírito, tudo, o DNA de Deus, da natureza, está na presença, na natureza, e isso é usado até para afirmar a mão de Deus em tudo que há no mundo, dado as divisões na natureza e a divisão do ser humano, né? Que ele é tricotômico, como na natureza nós encontramos também esta divisão tricotômica. Então a gente percebe que aparentemente você tem de fato o corpo, você tem a alma e você tem o espírito. Mas esse entendimento ele vai se fechando de acordo que de acordo com que você vai especificando corpo, alma e espírito e estudando cada um deles, e aí pode se cometer alguns erros, e é importante que o professor da Escola Bíblica Dominical se atenha à revista da Escola Bíblica Dominical, busque aí adicionar alguma coisa com segurança para que não cometa algum erro e leve o aluno a uma interpretação errônea da lição da revista da Escola Bíblica Dominical, que não tem a intenção de polemizar o assunto, né, pastor? Ela tem a intenção de dar uma explicação prática para que o aluno se familiarize com esse tema e tenha condições de entender que o homem ou ele é tricotômico ou ele ou ele tem apenas alma e espírito, é uma coisa só, e corpo, o que não é aquilo que cremos. Nós cremos nessa divisão tricotômica, né?
A Bíblia é muito clara, né, ao dizer que todo o vosso espírito, 1 Tessalonicenses 5,23, alma e corpo devem estar plenamente conservados e irrepreensíveis. Então, quando se lê no original, está ali todo o vosso pneuma, todo o vosso psique e todo o vosso soma, né, todo o vosso soma, que é o corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Então, isso é a língua grega, utilizando e separando distintamente
cada uma, delas,
cada uma das funções, das etapas do ser humano. E nós encontramos na Bíblia toda essa situação distinta, porque a alma humana, ela carrega o corpo, e ela está em contato com o Espírito ali. Então, nós explicamos aqui já em aulas que o Espírito ele é o juiz. E a gente precisa compreender isto. A Bíblia traz ele como aquele que tem as faculdades do discernimento da voz do certo e do errado. Então, ele também tem a fé, que é fundamental. É também a voz do certo e do errado. Tem gente que pensa que a fé é um salto no escuro, como apresentava um determinado filósofo, né, Kierkegaard, e outros filósofos também apresentam mesmo, mas nós não seguimos filosofia, nós seguimos a Bíblia, e a Bíblia diz a fé é a certeza das coisas que se espera, e é prova daquilo que não se vê. Quando alguém tem dúvida de alguma coisa, não está acessando a faculdade do espírito, ele está acessando a faculdade da alma. Então é muito importante a gente perceber isso. A diferença entre alma e espírito é que um acessa as faculdades do certo e do errado, daquilo que é juízo, daquilo que bate o martelo, e o outro é aquela que é a alma. Ela trabalha essa dimensão do pensamento, da reflexão, dos sentimentos, da análise, dos conceitos, da busca por uma certeza. Então, o espírito auxilia a alma. E nesse auxílio, como os dois são espirituais, as pessoas acabam confundindo. Mas a Bíblia é muito clara a ponto de dizer que se nós quisermos ter comunhão com Deus, o nosso espírito precisa ser entendido. De maneira que, se nós entendermos o Espírito e vivermos a realidade do Espírito, nós temos vida, senão nós estamos mortos, como estava Nicodemos, nós vamos ver na lição. Ele era religioso e Jesus falou: você nasce de novo ou você não entra no reino de Deus. E aí nós encontramos, por exemplo, 1 Coríntios 2, dizendo que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, por mais que ele seja cientista, porque ele parece loucura, porque são discernidas espiritualmente. Aí fala assim: mas nós que temos o Espírito de Cristo passamos a ter a mente de Cristo, porque o Espírito vivo dá-nos uma consciência tão clara que a gente passa a ter a mente de Cristo.
O Espírito do Senhor comunicando com o nosso espírito é importante essa observação, porque aí fica plena a consciência da existência de Deus, do poder de julgamento e entendimento. Mas essa conversa é espírito com espírito. Com
espírito.
Não é nem alma, nem corpo.
Que é o que diz Jesus à mulher samaritana. Deus é espírito, não importa que quem o adore em espírito.
Exato.
Porque é ali que é a faculdade que se acessa. Então, para nós, de repente, não é nem tão interessante saber a divisão de corpo, alma e espírito. A gente... Desde que saiba que tem os três, o importante para nós é entender que Deus, ao falar conosco, ele não vai falar nessa voz audível que eu estou falando e que você está ouvindo pelo rádio. Ele pode até falar, porque ele tem liberdade para falar até o corpo, através do corpo e tudo mais, mas é natural que Deus fale lá no espírito. Essa é a forma normal de se falar, a forma natural de se falar. Por exemplo, eu estava saindo da casa de uma pessoa, depois que o visitei, estava por ali, e fui andando ali na Avenida Paraná. Quando eu chego numa determinada altura, eu e minha esposa, eu falei, Elifânia, nós teremos que voltar, isso era 10 horas da noite, lá na casa de onde saímos. Ela falou, como? Por quê? Uma hora dessa? Foi porque Deus está mandando. Mas não teve nenhuma voz, não ouvi.
Não ouvi nada.
Mas lá do coração Deus falou, volta ou volta. E era tão nítida a voz, que não tinha o que fazer a não ser voltar. E por que a gente sabe disso? Porque é uma voz lá no espírito. Então não é na alma e não é no corpo. É isso que nós precisamos entender aqui, numa lição como esta, para que a gente possa continuar ouvindo melhor a Deus. Nos entristece saber que nós, como crentes, devido ao nosso combate contra a carne, porque a Bíblia diz o Espírito luta contra a carne, e o Romanos 8 vai ser citado nessa manhã muito, o Espírito luta contra a carne. Então, por o Espírito lutar contra a carne, às vezes Deus, o Espírito Santo, está falando ao nosso espírito e a carne não deixa a gente obedecer. E ao não deixar obedecer, cria-se às vezes uma ruptura a tal ponto de as pessoas não ouvirem Deus falar. Deus fala, pare e ajude tal pessoa. A pessoa fala, não. Não é Deus que está falando, é o meu pensamento. Aí ele confunde os pensamentos da alma com a voz do Espírito, quando o Espírito de Deus falou, e depois ele vai responder por isso, por essa desobediência.
Nós temos aí um tema maravilhoso, porém, que requer exatamente esse cuidado e esse nível de compreensão para que não cometamos erro algum e tenhamos uma direção para o nosso aluno. Mas é importante essas abordagens. Nós estamos aqui com ele, nós estamos aqui com o Júlio e nós estamos com o Gideão, e eu vou aqui seguir aqui no sentido horário, vamos colocar assim, e conversar um pouco com ele. Eu queria a participação de todos vocês sobre a singularidade do Espírito.
Amém. Graças a Deus, estamos aqui novamente, né? Junto com os irmãos, para a gente meditar. Estamos aqui satisfeitos com os comentários do pastor Eliseu, aprendendo muito. Mas o nosso comentarista trouxe aqui uma demanda que a gente percebe no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, onde Zacarias capítulo 12, versículo 1, diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. E Jó faz referência ao corpo como representasse a boca. E ao espírito e à alma. Há também conhecido o texto de Eclesiastes, do pó volte à terra, como era o espírito volte a Deus. Em suma, nesse texto, aos nossos irmãos da bancada, é que o Antigo Testamento tratava a alma e o espírito, às vezes, de forma confusa. Ou de forma, às vezes, não especificava, né? Não especificava. Isso pode trazer uma certa confusão para os novos intérpretes da Bíblia nos dias atuais. Porque tem momentos que ele quer falar do Espírito, mas cita como sendo a alma. E às vezes ele quer falar da alma e cita como se fosse o Espírito. Não tinha uma distinção clara para os hebreus naquela época. E essa confusão faz com que alguns teólogos entendam que exista só dois departamentos no corpo, uma dicotomia, sendo a parte material e a parte imaterial. Aí gera essa confusão. Ah, nós cremos na dicotomia, porque no Antigo Testamento havia uma confusão, eles misturavam tudo. Mas o inverso também é a realidade. O inverso é a realidade, porque nós percebemos que existe funções específicas do espírito e funções específicas da alma. E por eles confundirem isso, também dá para perceber que há uma diferenciação. Então nós vemos que esses elementos no Novo Testamento fica mais claro no tratamento aqui, como foi passado em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 5 e 20, né? 5 e 23, que fala assim: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, o vosso espírito. Ali o pastor Eliseu já falou que é o pneuma, né? A alma, a psique, o corpo, aqui o samá, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Então, no Novo Testamento, como o grego é uma, como podemos dizer, é uma língua muito rica, muito, muito detalhada. O Antigo Testamento, o hebraico, já era uma língua mais, um pouco mais contida, onde símbolos e expressões eram mais interpretativos, enquanto o grego era mais discriminador em tudo que fazia. Até diante do português, o grego ele é mais abrangente. Digamos, o amor nosso, nós tratamos o amor do marido, o amor do filho. A gente precisa de um adjetivo, algum complemento ali para explicar qual amor que a gente está se referindo. Já o grego tinha uma palavra específica para cada tipo de amor. Então, no grego, é possível a gente ver essa distinção maior em relação ao hebraico. E aí, a gente, no português, a gente assimilou bem essa situação do grego em nossa língua. Então, vemos que há a divisão do corpo, da alma e do espírito distintamente. Vemos que até a própria foi colocada a palavra de Deus como algo que pode chegar até a divisão da alma e do espírito. Então, essa possibilidade de entender ficou bem mais clara após a chegada da cultura grega no mundo antigo. E aí, filósofos, debatedores, debateram na igreja primitiva, chegando a esse consenso da tricotomia. E a Igreja Assembleia de Deus, hoje, chega nesse entendimento da tricotomia do corpo, da alma e do espírito.
Essa divisão, ela é compreendida por todos nós. A pessoa, quando aceita o Senhor Jesus e vem para a igreja, ela já imediatamente, eu acredito que ela consiga assimilar, através dos hinos cantados, através das ministrações da palavra que acontece, que o homem é tricotômico. E em se tratando de divisão, na hora de separar, você consegue separar, distinguir o corpo da alma e do espírito. Agora, Gideão, separar a alma do espírito, que é a grande questão, né? E depois do que a própria palavra afirma, que só a palavra consegue ir até a divisão da alma e do espírito. E eu gostaria até que você trouxesse luz sobre essa porção bíblica, quando trata, é uma afirmação específica ou, na realidade, é o poder da palavra que faz esse efeito, que vai até a divisão da alma e do espírito, porque ela existe e porque todos nós podemos compreender assim.
Evangelista Elias Moisés, de uma forma bem simples para ajudar o irmão a entender a lição de hoje, o espírito é a nossa dimensão espiritual. O pastor Eliseu explicou muito bem no início que Deus ele fez o homem do pó da terra, realmente o pó, aquela parte minúscula da terra chamada do grego afar. Mas que quando aquele boneco estava formado, ele ainda estava inerte, porque faltava o fôlego da vida. Esse fôlego foi o que? Deus soprou nas narinas do homem a alma e o espírito. Aí a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente. Antes disso, era apenas ali um boneco. Não via, não movia, não sentia, não desejava, porque faltava algo de Deus. Então nós vemos que quando falta algo de Deus no homem, o homem não é nada. Ele não sente nada, ele não tem nada de Deus, porque falta o Espírito de Deus. Então nós vemos que esse Espírito é a dimensão espiritual, é a ligação com Deus. O homem está ligado com Deus com esse Espírito. Tanto é que quando vier a morte, Hebreus 9:27, o homem está ordenado a morrer uma só vez. Então a morte é certa para todos, com exceção de Enoque e Elias, e nós que iremos ser arrebatados vivos. Havendo essa morte, a alma e o espírito voltam a Deus, porque é a parte imaterial, é a parte eterna, ela não morre. O corpo que foi feito de matéria, ela dissolve, ela acaba, né? A terra deteriora, some, mas a alma e o espírito voltam a Deus. E o espírito é essa ligação com Deus. A alma são o quê? As emoções, a vontade e a personalidade. A grande confusão é saber separar a alma do espírito. Como o Willy Pasolini falou, há momentos que nós se confundimos. A Bíblia muitas vezes traz algumas passagens que, se o leitor não for atento, ele pode confundir um termo quando se fala de alma e está falando de espírito.
Eu quero fazer uma observação aqui dentro do que você falou, porque isso é muito importante e eu acho que isso esclarece definitivamente, porque nós estamos trazendo luz para certos versículos bíblicos que agora começam a ficar mais claros para as pessoas que vão ter e têm contato com esse versículo. Você falou da ligação, por que a alma e o espírito voltam para Deus? Porque eles estão ligados a Deus. E isso na literatura bíblica fica evidente. Porque o corpo, ele saiu da terra. A ligação do corpo é com a terra.
Uma material.
É material, é terra, é pó. E aí é uma lei. Se você saiu da terra, volta para a terra. Não é isso?
Perfeito.
Que é o corpo voltando para a sua origem, vamos colocar assim, da onde ele saiu. Agora, alma e espírito é a parte material que veio de Deus. Se veio do Senhor, automaticamente, na perca da vida terrena, ela é devolvida, vamos colocar assim, é ordenada a ela que retorne a quem a deu, que é o próprio Deus. Então, essa parte, esse versículo, eu acho que ele fica definitivamente explicado nessa manhã. Por que que volta para Deus? Porque é o que Deus deu.
É o dono.
Exatamente.
Algumas vezes, né? Porque sempre a grade curricular da CPAD, ela faz o giro e volta de novo à tricotomia, aos dons espirituais, né? E a gente sempre comenta. E a gente percebe que esse versículo também às vezes causa uma confusão no pessoal. E o pastor Eliseu aqui, ele enfatizou esse texto, e eu gostaria de enfatizar novamente, que ao voltar para Deus não quer dizer que volta especificamente ao âmbito onde Deus está. Tá, né?
Exato.
Mas
volta ao domínio.
Fica à disposição de Deus. Então, por exemplo, a alma e o espírito, elas são inseparáveis. Não haverá um momento que a alma vai para o espírito e a alma para o céu. Não. Quer dizer, o espírito vai para Deus e a alma vai para o céu. Não vai haver essa separação na eternidade em nenhum momento. O que vai acontecer é a disposição, que ela vai ficar de Deus ali, aonde que ela vai ser já separada no ambiente de espera, né, que é o estado intermediário dos mortos, aqueles que estão em Cristo ou estão em Deus, que morreram diante de Deus, esses vão para o seio de Abraão ou para o paraíso. Né?
É dentro desse ponto que eu queria acrescentar. Esse retorno para Deus, eu acho que, pastor Eliseu, nós podemos, afirmar isso, é o retorno em total submissão. Porque embora a alma e o espírito seja a parte material de Deus no homem e na terra, ela não está submissa, ela tem vontade própria, vamos colocar assim. Ela pode ir tanto para a direita como a esquerda, ela pode. Ela tem uma certa autonomia. Quando chega o fim da vida, ela não tem mais escolha. Ela retorna à total submissão do Senhor. E aí é um destino em que, embora a alma tenha vontade, vamos supor, de sair do lugar de tormento, como foi o caso do rico, né? De sair do lugar de tormento, era o desejo dela sair dali, ou ir para o lugar de descanso, onde estava Abraão, ou voltar para a terra para avisar os irmãos. Abraão fala com ela, que ali representa o Senhor, a lei divina, vamos colocar assim, daqui para frente não é você que decide mais. É o que Deus determinou para você. Então, é bacana a escola bíblica dominical, porque essas coisas vão ficando muito claro, né?
Esse comentário ele é interessante, e a forma como o professor Willy Pasolini nos trouxe, nos esclarece uma questão que é bem pontuado, está à disposição de Deus, o espírito e a alma. É, da mesma forma que nós imaginamos assim, de uma forma bem simples, né? Ocorre o evento da morte, o óbito de alguém. Quanto ao corpo, nós que estamos vivos, temos a disposição de fazer o que quiser com ele. Tem gente que incinera o corpo, faz a cremação, tem gente que enterra lá no cemitério, no endereço da cidade que ele escolhe, ou seja, o corpo, embora volte para a terra, mas existe uma localização física ainda que pode ser, vamos dizer assim,
contactado,
O desejo humano de colocá-lo, né, onde a família escolhe, ou seja, só que quando nós percebemos pelo entendimento da palavra de Deus, que o que nos ensina a Bíblia é que espírito e alma não deixam de existir. Mas o ser humano não tem condições de decidir aonde ele vai ficar depois da morte.
Eu acho
por isso que é uma disposição perfeita de que Deus tem um lugar apropriado, e isso não está no poder do homem decidir.
É bacana essas colocações, porque isso aí acaba eliminando. Olha a amplitude do que é a palavra. Quando você tem esse entendimento, você elimina purgatório, você elimina orações pelos mortos, você elimina tudo, porque ela agora está no controle de Deus. É Deus quem vai decidir, né? O homem terreno, ele consegue tomar decisões e ele tem autonomia, mas após a morte não há mais o que fazer em se tratando de eternidade, porque o retorno para Deus, nós acabamos de entender, é que agora ela fica sob o total controle do Senhor nosso Deus. Willy,
pode... Então, é só enfatizando que a polêmica que eu passei, né, foi justamente o cidadão, né, o crente, né, ele leu em algum lugar uma teoria que o espírito voltava imediatamente para Deus e não passaria por um julgamento. Somente a alma passaria pelo julgamento e o corpo só depois do julgamento ressuscitaria para a condenação eterna. Aí tivemos que um debate ali, onde que verificamos, né, por A mais B, que o corpo e a alma, né, quer dizer, o espírito e a alma não há uma separação e que ambos passarão pelo julgamento, né? Tanto os que salvos em Cristo passarão pelo tribunal de Cristo, alma e espírito, né? A alma e o espírito passará pelo tribunal de Cristo, da mesma forma no juízo final, aqueles que vão para a condenação eterna, esses também é a alma e o espírito juntos que passarão pelo julgamento, né? Inseparáveis, né? Num conjunto inseparável diante de Deus passarão pelo julgamento. E aí haverá a ressurreição do corpo, né? E aí a condenação eterna.
Vamos lá. Dentro da literatura infantil tem uma história que nós conhecemos do nosso tempo de criança. Eu acredito que essa nova geração ela não tem muito contato com essas histórias, mas nós vivenciamos tudo isso na nossa infância, por isso que a nossa geração é a mais privilegiada, né? Diz que não teve igual e não vai ter igual a nossa geração. E dentre as histórias infantis, uma delas é a história do Pinóquio. O Pinóquio, ele representa um pouco isso, dessa tricotomia humana, né? O Gepeto quando faz o Pinóquio, ele faz sem vida, ele consegue fazer o boneco, mas ele não consegue dar vida ao boneco. E vem a fada e ela faz lá uma mexida lá e o Pinóquio, de repente, começa a viver. Mas falta ao Pinóquio a consciência. E a consciência dele vai ser o grilo falante. É engraçado isso, né? Porque a literatura infantil, ela traz, principalmente antes, que você não tinha esse contato com monstro, com filmes de terror, esses negócios, você via muito essa singularidade das apresentações bíblicas na literatura, tanto adulta quanto infantil. E na constituição do Pinóquio fica muito evidente essa necessidade do espírito, como a necessidade da alma também. Só que quem deu vida para o Pinóquio não foi Deus. Como foi a fada, ela falhou. Ela deu vida, mas não deu consciência, né? Exatamente. E aí vem o grilo falante para ser esse complemento na vida do Pinóquio, porque o desejo dele era só errar. Né? Engraçado isso. E o grilo que fala, rapaz, pensa direito, vê se é isso mesmo. Entendeu? Então, essa consciência de que nós somos, na realidade, tricotômico, e dentro dessa tricotomia, nós tratamos, e o Senhor também, ele tem essa lei que resume tudo o que é a criação, né? O que é o homem em vida.